abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Hoje nós vamos dar uma atenção especial para os versículos 1 a 17, que fala sobre Jesus jantando com, ceando com os seus discípulos na festa da Páscoa. Parece que não exatamente no dia da Páscoa, mas antes, o que levanta muita discussão sobre que costume, que tipo de costume que era esse de comer antes da Páscoa. Será que Jesus já fez isso de propósito porque sabia que não teria outra oportunidade? Ou existia um outro certo costume de ter uma refeição especial no dia da Páscoa e outra antes? Isso realmente não vai mudar muito o sentido do nosso estudo nessa noite, porque queremos olhar o exemplo de Jesus lavando o pé dos seus discípulos. Sempre que nós falamos sobre a ceia de Jesus com seus discípulos, nós muito frequentemente olhamos para a celebração da ceia, para depois da ceia, já no finalzinho dela, Jesus toma o pão, parte, distribui entre os seus discípulos, e então ele fala que aquilo representa seu corpo, dizendo: isto é meu corpo, né? Obviamente se tratava de uma metáfora. O corpo de Jesus segurava o pão, e não era o pão naquele momento. Mas com isso ele instituiu um rito que permanece na igreja até hoje e deve permanecer ainda até a sua volta. Essas são as orientações do Senhor. Como nós frequentemente falamos, damos esse enfoque sobre a ceia do Senhor, nessa noite nós vamos olhar para outro aspecto. Para um aspecto que também, para um acontecimento que teve lugar também na mesma ceia, e que no qual Jesus deu um exemplo que deve ser seguido hoje pelos seus discípulos. Um exemplo muito rico de teologia, de vida prática, e que deve chamar sim a nossa atenção e deve estar na nossa preocupação do procedimento diário. Então vamos ler juntos o texto, acredito que todos já encontraram. João 13, versículos 1 a 17, que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, já está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizei bem, porque eu sou o mesmo. Ora, se eu sou, sendo o Senhor e o Mestre, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Se no nosso último sermão, na semana passada, nós vislumbramos a entrada de Jesus em Jerusalém, nessa última semana da sua vida, nós agora lançamos os olhos mais para o final da semana, quando ele pela última vez se reunia e se alimentava com seus discípulos. Ele dá a eles as últimas instruções. Terminada essa ceia, eles saem para orar no monte de fronte a Jerusalém, e lá Jesus é preso, passa a noite sendo maltratado e julgado, num julgamento dito por muitos estudiosos, um julgamento ilegal, e assim que amanhece ele é levado a Pilatos, a quem o entrega para a morte, e no final do dia, menos de 24 horas depois dessa ceia, Jesus já estava morto e assim tendo pago o preço do nosso pecado. Sendo a última oportunidade de ensino de Jesus, ele escolhe um tema fundamental para a vida cristã. E assim, nossa mensagem central nessa noite é que a humildade de Jesus é o modelo de vida para os que o seguem. A humildade de Jesus é o nosso modelo. Por isso, Paulo falava com muita propriedade: imitem a mim como eu sou imitador de Cristo. Jesus é para ser imitado mesmo. Homens que imitam bem o Senhor Jesus são homens que devem ser imitados por outros cristãos, porque Jesus apresentou um modelo, um padrão de vida que deve ser seguido pelos seus. Portanto, dentro desse assunto, nós veremos três frutos da humildade de Jesus. Essa humildade que faz parte dele, faz parte dos seus atributos e que foi assumida de uma forma especial quando ele assumiu a forma de servo. Ele que é rei eterno, poderoso, conforme até mesmo o assentimento dele, a ideia de ser chamado de mestre e senhor, ele diz: eu sou mesmo. Vocês acertam quando dizem que eu sou mestre e senhor? É isso que eu sou, e senhor aqui não quer dizer um patrão, quer dizer Deus. Lembre-se de como os judeus tratavam a palavra senhor. Ela era a palavra que substituía o nome do Senhor, o nome da sua divindade. Eles temiam dizer o nome de Deus, então o chamavam simplesmente de Senhor. Ao dizer que ele era Senhor, ele afirma sua divindade. Apesar disso, a Bíblia diz que ele assumiu uma forma de servo, que ele veio servir. O livro de Marcos o Evangelho de Marcos é que é especialista em apresentar Jesus como um servo. Os especialistas no seu estudo dizem que até a metade do capítulo 10, Jesus é apresentado como um servo que serve os homens ensinando, curando, auxiliando, perdoando. E dali para frente, é um servo que dá a sua vida. Da mesma forma, é o mesmo servo que pega nessa noite uma roupa simples, uma toalha, ele se enrola numa toalha, e pega água e lava o pé dos seus discípulos e enxuga o pé com essa roupa que agora eles estavam vestindo. O trabalho humilhante de um serviçal. E isso tudo para nos deixar exemplo. Então vamos ver três frutos dessa humildade que foi exemplificada por Jesus nessa noite. O primeiro fruto é amar contra as circunstâncias. Tem um homem ali acariciando um tubarão, né? Não sei se o tubarão é um animal muito bom para ser acariciado. Eu acho que a carícia para ele é dar uma boa bocada num pedaço de carne. Mesmo assim, esse homem, sabendo que esse tubarão quer destroçá-lo, está aí rendendo um pouco de carinho e consideração para contra o inimigo. Jesus não fez algo muito diferente. Veja que durante a ceia, Jesus, tendo pleno conhecimento do que iria acontecer, o texto diz o seguinte, veja o versículo 3, o versículo 1: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Os outros versículos dizem que ele sabia que seria traído. Ele estava entre discípulos, dos quais um deles era um traidor. E ele sabia mais, ele sabia que essa traição lhe custaria a vida. Na verdade, esse não era um acidente de percurso. Jesus veio para isso, mas estava chegando a hora disso. Estava chegando a hora de sofrer, estava chegando a hora de morrer. Não pensem nem um minuto que Jesus, por ser Deus, não teve sofrimento. Certa vez ouvi uma história de alguém que discordou que Jesus fosse um homem muito forte, porque trabalhava num serviço muito pesado, um serviço braçal de um carpinteiro, um construtor, alguém que hoje trabalharia na construção civil. E aí alguém que discordou dessa afirmação disse: não, mas ele era Deus. E a ideia desse homem é que Jesus, por ser Deus, ele nem sequer usava sua força. Ele dizia lá: está feito, e tudo acontecia. E ele também não gripava, a sua fome não doía no estômago, as chicotadas não feriam ele de fato, os pregos não foram dolorosos, porque ele era Deus. Mas isso está longe de ser verdade, porque quando ele assumiu a humanidade, ele não a assumiu pela metade. A Bíblia diz que ele foi em tudo semelhante a nós, com exceção do pecado. Com exceção do pecado, as nossas limitações foram sentidas por Jesus. A nossa fome, a nossa dor, os nossos ferimentos, a nossa tristeza, tudo foi sofrido intensamente por Jesus, principalmente nesse momento. Estava chegando um momento onde muitos homens talvez perdessem a cabeça. Nós ouvimos falar de muitos mártires do passado, homens que valorosamente enfrentaram a morte, mas nem todos foram assim. Muitos e muitos cristãos, a hora que começaram a tortura, não a suportaram e negaram Jesus, e depois voltaram para a igreja pedindo perdão daquilo. Houve até nos primeiros séculos da igreja cristã um problema criado a partir disso. O que fazer com os cristãos que não confessaram a Jesus na tribulação? Mas isso nos ensina que nós não somos potentes e heróicos. E muitas vezes, diante do sofrimento, falhamos. Jesus estava chegando justamente nessa hora. O Deus homem que ia sofrer numa cruz, ele não estava disposto a desistir do plano. Mesmo assim, o relato do sofrimento dele no Getsêmani nos fala muito sobre como ele vinha esperando, aguardando esse momento. Muito bem, e não só sabia que seria traído, sabia que seria morto, mas sabia que seria abandonado pelos seus discípulos. Olha só, talvez eu, nesse momento, sabendo o que custaria manter a igreja unida, redimir as pessoas, talvez eu avaliasse bem e dissesse: ah, dá muito trabalho, está saindo muito cara essa igreja, quer saber, eu vou deixar isso para lá. Ele não fez isso, mas pior, veja o versículo 38 no mesmo capítulo. Olha o que Jesus sabia sobre aqueles por quem iria morrer. Jesus disse para Pedro, último versículo desse capítulo: respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue três vezes. Olha só, ele que morria agora por uma humanidade, por uma igreja pecadora, uma igreja que não o entendia, uma igreja cujos pecados ofendiam sua santidade, e ele dava agora sua vida por eles, sabendo que esses mesmos o abandonariam, a Bíblia diz, ele amou-os até o fim. É fácil amarmos quando vai tudo bem. O duro é amar quando nós sabemos não só que o preço desse amor é muito grande, mas que depois de amarmos e aplicarmos tal amor, ainda seremos por vezes abandonados, destratados, desconsiderados,
aí esse é um amor espetacular. Entretanto, o modo como Jesus apresenta isso tudo se dá numa forma de uma lição da qual ele cobra depois o aprendizado. Ele está fazendo isso, ensinando essas coisas para ser imitado. Ninguém diga, ah, isso é impossível de fazer. Porque Jesus está deixando um exemplo para ser seguido. Se não é impossível de fazer, realmente é muito difícil. E é por isso que o ensino é tão enfático. E é por isso que ele é dramático nos seus detalhes. É por isso que é chocante ver Deus, ainda que na forma humana, tirar as suas vestes, se enrolar com alguns trapos mais simples, colocar água no pé sujo dos seus discípulos, lavar e enxugar os seus pés na roupa que ele estava vestindo agora. Imagine que revoltante ver isso. Eu consigo entender muito mais Pedro do que os outros discípulos. É possível que o mesmo impacto tenha acontecido sobre todos os discípulos. Mas Pedro, com o jeito dele, afobado e impulsivo, foi o que falou. Não, não vai lavar meu pé, não. Não, eu que tenho que lavar seu pé. Você vem me lavar o pé? Não, não vai. No meu pé você não encosta. A gente percebe depois que ele está mais uma vez furando o ensino de Jesus. Mesmo assim, Jesus vai ensiná-lo com paciência. Entretanto, como primeiro ponto, o exemplo de Jesus de amar contra as circunstâncias é um exemplo a ser seguido, é um modelo a ser seguido pela igreja cristã, que cada vez menos olha para isso, cada vez mais olha para aquilo que glorifica. Salões maiores, cultos mais elaborados e chiques, e templos e prédios cada vez melhores, cada vez mais conforto para as pessoas, uma mensagem cada vez mais branda, cada vez com a intenção de agradar mais as pessoas e não de confrontá-las com relação aos seus pecados. Diante disso tudo, não é comum olharmos para a Bíblia e notarmos a nossa responsabilidade de amarmos contra as circunstâncias, mesmo quando não somos amados e, ao contrário, somos tratados como se não houvesse amor nenhum. Está aí o primeiro exemplo, muito difícil, mas totalmente necessário a seguirmos sobre a humildade de Jesus. Veja agora o segundo fruto da humildade do Mestre: instruir o fraco com paciência. Nós falamos aí de Pedro. E eu não sei não, eu acho que eu teria uma atitude semelhante à de Pedro. Se eu não fosse tão veemente nas minhas palavras, eu também ia ficar chocado com aquilo. Eu ia querer me lançar aos pés do Senhor e eu, com lágrimas, lavar os pés dele. Como eu me sentiria vendo ele tomando um tecido como roupa e lavando o meu pé? Mas ele tinha um propósito nisso. Ele tinha uma sabedoria diversas vezes demonstrada. Nós aprendemos hoje que os discípulos foram muito tardios em aprender as lições do Mestre. Quando o Espírito Santo foi dado à igreja, eles progrediram 10 vezes mais rápido. E diante de uma covardia inicial, eles demonstraram ousadia depois. Diante de uma inicial incompreensão dos ensinos de depois, de Jesus, depois eles apresentam escrituras com a palavra de Deus inspirada. Houve uma mudança muito grande, mas que começou com o ensino de pessoas fracas, que exigiu humildade, que exigiu paciência, que exigiu amor, que exigiu dedicação. Veja o exemplo de Pedro. Pedro, mais uma vez, furando o ensino do Senhor e fazendo o que não era correto. Ele falou, o senhor não pode lavar meu pé. Jesus explica, o que eu faço agora você não compreende, mas você vai compreender depois. Pronto, ponto final. Opa, eu não estou entendendo, mas se Jesus falou que eu vou compreender, tá certo, tudo bem. Então depois eu pergunto para ele, deixo agora ele fazer o que ele deve. Mas não, Pedro continua teimando. Não, ele vai além e diz: nunca lavarás o meu pé. É uma rebeldia. Ele não diz só não para Jesus, ele diz nunca. E aí Jesus ensina ele com palavras um pouco mais duras, mas ainda com amor. Dá para perceber isso através da leitura do texto. Ele diz: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Aqui tem uma discussão muito grande que não diz respeito exatamente ao enfoque que nós damos para o texto, mas ao campo da crítica textual, de se Jesus quis dizer: você não tem parte comigo, ou seja, você não é salvo, ou se você não pode ter comunhão comigo, você não pode andar comigo. Teologicamente, à luz das escrituras, parece muito bem ser esse o sentido, mesmo porque Jesus falou para ele: você já está limpo, não precisa se lavar novamente. Quando Jesus aplica essa lavagem também ao caso de Judas, dizendo que nem todos estão limpos, teologicamente há aqui uma lição: que aqueles que chegam a Deus têm a necessidade de serem limpos, de serem lavados por Jesus. Mas, uma vez tendo sido lavados e purificados do seu pecado, não é necessário uma outra lavagem. Não precisa mais lavar o corpo todo, assim que a figura apresenta o perdão dos pecados, mas apenas lavar os pés, que seria, dentro da figura, a manutenção da comunhão com o Senhor, através do arrependimento dos pecados, através do perdão prometido por Jesus. Mas o nosso enfoque não é esse, mas do modo como Jesus ensinou Pedro. Sinceramente, se Pedro me falasse e eu fosse Jesus, depois dele dizer: como que você vai lavar meu pé? E eu explicar: calma, que no devido momento você vai compreender. E ele dissesse para mim: nunca vai lavar meu pé? Eu diria: nunca mesmo, ponha-se daqui para fora. Talvez fosse isso que eu dissesse com a minha paciência, às vezes muito curta. Mas não foi esse o exemplo que Jesus deixou. O que ele falou? Se eu não te lavar, Pedro, ele dá um alerta: você não tem parte comigo, você não caminha comigo, você não está dentro dos meus propósitos, você não está a favor do meu trabalho. Aí Pedro entendeu, só que ele entendeu e passou da linha de novo. E o outro versículo mostra mais um erro de Pedro. Ele diz: Senhor, não somente os pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Jesus tinha... O problema não era lavar a mão de Pedro. O problema é que aquilo tinha um significado. Jesus não estava preocupado com os pés dos discípulos, porque se estivesse, tinha mandado eles lavarem antes deles comerem. Não era esse o problema. Algumas outras vezes, os fariseus acusaram Jesus de ter discípulos que não lavavam as mãos antes de comer. Claro, cerimonialmente. E Jesus diz: o que torna o homem impuro é o que ele, não é o que ele ingere, é o que ele fala. Não é o que entra na sua boca, é o que sai dela. É o que vem do coração. Isso torna o homem impuro. Ele não estava preocupado com os pés dos discípulos. Ele estava dando uma lição. Ele estava lavando os pés dos discípulos para demonstrar até onde a sua humildade chegava e como ela devia ser um modelo de vida para os cristãos, um modelo de vida do cristianismo daquele tempo e atual. Então, mais uma vez, diante da bravata de Pedro, Jesus pacientemente o ensina. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. É claro que o que está escrito não tem tom de voz. Mas através das palavras, nós conseguimos perceber o humor de quem falou, de quem escreveu. Vocês se lembram quando estudamos a carta aos Gálatas? Quando Paulo, logo nos primeiros versículos, nos cinco primeiros versículos, faz aquela tradicional apresentação, e tão logo termina a apresentação, ele já entra de sola com os ouvintes, com os leitores da carta, dizendo assim: quão depressa vocês passaram do evangelho para outra mensagem. Quão rápido vocês fugiram da mensagem da verdade. E ele continua dizendo: ainda que eu ou que um anjo do céu pregue outro evangelho, seja este maldito. Como não perceber o humor de Paulo, um humor nervoso? Ele estava bravo, ele estava preocupado por causa da pregação falsa da mensagem, que estava entrando no lugar do evangelho, e ele estava ansioso por ver aqueles irmãos voltando para a verdade. Apesar da Bíblia não ter, da escrita não ter, como a música tem, aqueles sinais que mostram se o pianista tem que tocar mais forte ou mais suave, é possível perceber nas palavras, normalmente, com que tipo de tom de voz a pessoa fala. Em nenhum momento nós percebemos alguma exacerbação em Jesus. Nós não percebemos nada disso, assim como percebemos quando ele vira para os fariseus e diz assim: ai de vós, fariseus hipócritas, ai de raça de víboras, quando diz João Batista. Nem se parece com o que Jesus está falando aqui. Pedro escorrega para cá, escorrega para lá, tenta que erra lá, e Jesus continua pacientemente ensinando, sabendo que esse Pedro vai traí-lo algumas horas depois, e sabendo que esse Pedro já tinha uma história de quebrar a cara diante do ensino de Jesus. Mesmo assim, ele continua, na sua humildade, instruindo o fraco pacientemente. 1 Coríntios diz que o amor tudo espera, tudo crê, tudo sofre. O que o amor espera? Ele espera sempre que a pessoa vá dar o passo certo. Ele aguarda o crescimento do pecador, o crescimento do irmão que está lá tropicando. Ele tudo suporta, assim como uma viga. É viga ou coluna, cara? Assim é viga e assim é coluna. Tá, então como uma viga é a de pé, né? É coluna. Ah, não, é o contrário. Ó, eu como engenheiro sou um ótimo pregador. Então, corrigido agora pelo arquiteto, como uma coluna que sustenta um telhado nos piores momentos, assim também é aquele humilde que ama o seu irmão contra as circunstâncias. Ele também o instrui com paciência e caminha uma milha, e caminha duas milhas. A sua intenção, crendo que Deus pode trabalhar no coração das pessoas, é sempre continuar no ensino e na aplicação da palavra, mesmo quando ela tem que passar das palavras brandas à disciplina. Ele ainda instrui o fraco com paciência. Até mesmo a disciplina deve ser feita visando a recuperação. Abram lá suas Bíblias em Gálatas 6. Abram aí rapidamente Gálatas 6, versículo 1, que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Guarda-te também para que não sejas também tentado. Note como não notar que a intenção de Paulo é ver os irmãos recuperados, e por isso ele diz: corrige-os com espírito de brandura, o que coincide com a instrução paciente que vem da humildade de Jesus. E em último lugar, versículos 12 a 17, a humildade de Jesus também o leva a dar exemplo de procedimento. Talvez esse seja o mais difícil. Eu, no começo da semana, esbocei o sermão e mandei para o Carlos e falei assim: Carlos, como pregar uma coisa que nós temos tanta dificuldade de fazer? Como chegar nesse púlpito agora e dizer assim: sejamos exemplos de procedimento? Mesmo assim, é isso que nós temos que fazer. Paulo, não só Jesus ensina isso aos seus discípulos, mas Paulo depois vai ensinar isso para os seus discípulos, para os seus alunos, para Timóteo, para Tito, a quem ele escreveu cartas. Para um deles, Paulo escreve e diz assim, ó, torna-te pessoalmente padrão na palavra, no procedimento, na pureza. Torna-te o padrão, torna-te exemplo. A humildade de Jesus o levou a dar exemplo de como proceder, e nós, como seus servos, devemos também dar exemplo para que outros possam segui-lo, para que nós também aprendamos a lição de Paulo. Sejam imitadores meus, como eu sou imitador de Cristo. Se a lição anterior foi meio teológica, sobre o modo como ensinar, o modo como a purificação de Jesus nos torna limpos permanentemente, justificados, necessitando apenas renovar nossa comunhão com Deus através do arrependimento dos pecados do dia a dia e mantendo a comunhão com Ele, a lição agora nesse ponto é muito prática. É imitar a humildade de Jesus e o seu serviço. Veja o versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou: compreendei o que vos fiz? Note bem, foi uma aula. Jesus não ficou incomodado com o pé sujo dos discípulos. Ele não ficou assim, um olho no pato e outro no pé. Ele não era um monte. Sei quem já assistiu aquele seriado Monk. Ele não era um Monk. Ele não estava impedido de se alimentar porque tinha gente de pé sujo. Ele queria dar uma lição. E terminada a lição, ele se senta à mesa novamente e diz: compreendei o que vos fiz? O silêncio deve ter reinado nesse momento. E ele continua: vocês me chamam de mestre e de senhor. E dizem bem, porque eu sou mestre e senhor. E aí ele explica: será que os discípulos são maiores que o mestre? Nunca. O mestre é o maior e os discípulos menores. Se eu, que sou mestre e maior que vocês, não tive problemas de botar uma roupa de um serviçal e fazer seu trabalho lavando o pé de vocês, aprenda o que vocês devem fazer o mesmo. Infelizmente, em resposta a esse ensino, muitas igrejas apenas têm uma vez por ano um ritual onde o pastor, o clérigo, o sacerdote, ou como é que se chama em cada lugar, vai lá, pega uma toalha, um balde, lava o pé dos diáconos lá, e dos irmãozinhos, das irmãs, e pronto, e tá, lavei o pé dos meus irmãos. Irmãos, essa prática não podia estar mais longe do que Jesus está ensinando. Ainda que faça cenicamente exatamente o que ele fez. O que Jesus está ensinando é que nós devemos servir os nossos irmãos. Assim como ele serviu os seus discípulos dando exemplo, a lição que ele nos deixa é para fazermos o mesmo. Esse serviço não é pegando no pé deles, frente. Pouca gente tem essa necessidade. Algumas pessoas realmente têm essa necessidade. Eu, quando fiquei de cama por causa daquelas hérnias de disco, fiquei aí um tempão aí com dores, sem poder nem pegar no meu pé. A minha esposa, a minha filha, até outros irmãos colocaram meia no meu pé, colocaram sapato no meu pé. Até o pastor Marcos um dia me viu lá, eu estava com frio, tentando colocar a meia, ele pegou lá meu pé, arrumou, né, colocou a meia. Eu fiquei muito grato por esse auxílio. A minha filha foi quem mais colocou a meia no meu pé naqueles dias difíceis. Mas a ideia, já pensou, seu Fernando? Pensou com um chulé daquele? É por isso que a minha filha ama bastante, né? Agora, se fosse o caso do seu Fernando, eu não sei se seria possível, né? Brincadeira, seu Fernando. O senhor não tem um chulé tão ruim assim. Meu tá igual. Pulando essa brincadeira, o que Jesus faz é dar exemplo de humilhação, de fazer algo tremendamente humilhante, algo que ninguém queria fazer. Enquanto os discípulos discutiam quem era o maior no reino dos céus, Jesus assumiu o pior dos lugares. E com amor, com alegria, deu exemplo e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Se ele está ensinando algo, Por que que nós, alunos desse mestre, não vamos aprender? Por que que nós sempre buscamos as posições de maior glória? Por que que nós queremos que os outros nos achem melhores? Por que que nós gostamos tanto de elogios? A Bíblia até fala que assim como o crisol prova a prata, o fogo prova o ouro, o homem é provado pelos elogios que recebe. Você quer conhecer um homem? Elogia alguma coisa que ele fez. Aí você vai saber se ele tem um coração orgulhoso ou um coração de um servo. Você vai ver como ele reage ao elogio. Infelizmente, em outras áreas é possível notar isso também. O que a Bíblia nos indica é que nós devemos ter um coração humilde como o de Jesus, que não se importa em fazer serviços menores, que não se importa em ficar para trás numa fila, que não se importa em ser esquecido depois de fazer algo bom, que não se importa em manter uma posição obscura, ainda que o que você faça é essencial para o corpo de Cristo. Ainda que você seja um crente tão importante quanto outros, o nosso mestre aceitou o pior dos lugares. Os seus servos, os seus apóstolos fizeram o mesmo. Acaso somos nós melhores do que eles? Acaso nós, como servos do grande Senhor, não podemos fazer o que ele fez? Nós devemos fazer muito mais. Essa aqui é uma lição dada numa aula sobre algo que ele fez durante um certo tempo. A nossa vida cristã normalmente costuma ser muito maior em tempo do que o ministério de Jesus. Nós temos a oportunidade de demonstrar isso muito mais vezes que Jesus demonstrou. Mas foi preciso só algumas vezes Jesus exemplificar para que a gente o imitasse agora. Nós, como servos do Senhor, temos também como modelo, vendo Jesus como nosso modelo, que nós devemos ser modelo de procedimento, exemplo de procedimento dos outros, principalmente quando isso diz respeito às áreas mais difíceis do cristianismo. E não é pregar entre os índios, pregar na África, sofrer pelo evangelho, mas fazer as coisas menores, aceitar os melhores lugares no reino de Deus. Segundo Jesus, esses são aqueles que são os maiores diante de Deus. Que lições nós tiramos disso? Podemos perguntar em que devemos então imitar Jesus? Em primeiro lugar, imite seu amor, quando normalmente deveríamos, segundo pensa o mundo, desprezar quem não demonstra amor ou revidar os maus tratos. É difícil ser desprezado. É difícil aguentar maus tratos. E o mundo não só entende muito bem, mas aconselha e bate palma para nós quando nós respondemos na mesma moeda. Aliás, isso faz muito sentido na nossa cabeça. Nós que já fomos transformados, nós não nos desprendemos dessas ideias ainda. Mesmo assim, somos instruídos a imitar o amor de Jesus, que contra a natureza humana, nos instrui a amar quando nós não somos amados. Em segundo lugar, devemos imitar a longanimidade ou a paciência de Jesus, mesmo depois de ensinar muitas vezes, e não ver o progresso esperado. Algumas vezes, como pastor, eu fico muito frustrado por não ver a igreja acolhendo o que foi ensinado e pondo em prática. E vejo depois de um ano, depois de dois, depois de 10, a mesma situação. Eu disse uma vez, eu repeti algumas vezes, que quando eu me mudei para Gramolão, houve um assunto que eu preguei, que eu ensinei todos os anos lá. Foram 10 anos ensinando o mesmo assunto. E nos 10 anos, a mesma irmã discordou do mesmo ponto, fez a mesma pergunta e mantinha a mesma atitude. 10 anos e eu não vi mudança nenhuma nesse aspecto, mas em outros eu vi. Ainda assim, às vezes dá vontade de desanimar, às vezes bate uma decepção, bate às vezes um sentimento de incapacidade. Eu olho para Deus e falo: Senhor, eu não estou sendo um pastor suficientemente bom. Eu não estou conseguindo fazer com que a igreja acolha a sua palavra e a siga. Então eu me lembro de como Jesus fez, e eu me lembro que ele faz comigo até hoje. E eu me lembro que antes de eu ser pastor, ele é o bom pastor. E ele também me ensina todos os anos. E normalmente, todos os anos, eu reclamo do mesmo ponto, eu discordo no mesmo lugar, e eu continuo com a mesma atitude. E eu vou progredindo muito lentamente. E às vezes eu dou 2 passos para frente e volto 1. Dou 2 para frente e volto 5. E eu continuo nessa luta. E Jesus nunca me abandona. Continua sempre pacientemente me ensinando. E aí eu me lembro, para que existem pastores na igreja? Para que existe a palavra de Deus na igreja? Para que existem líderes da igreja? Justamente por causa disso. Porque nós precisamos ser lembrados daquilo em que cremos. C.S. Lewis dizia isso. Nós precisamos constantemente ser lembrados do que cremos. Precisamos ser exortados, ser ensinados, ser encorajados, ser acolhidos. E isso eu estou dizendo de mim como pastor. E eu não passo nem perto de ser a pessoa mais importante da igreja. Todos os irmãos fazem isso. Todos os irmãos, com os dons dados por Deus, através da habitação, do selo do Espírito Santo, têm a responsabilidade de trabalhar uns com os outros. E é necessário termos paciência, contermos a decepção e lembrarmos que quando nós estamos decepcionados com um aspecto, outras pessoas também estão decepcionadas comigo. E assim, pacientemente, todos caminharmos juntos, seguindo o exemplo de Jesus. Em último lugar, devemos imitar as atitudes de Jesus a fim de dar exemplo de como viver de modo agradável a Deus, mesmo quando isso nos coloca em uma posição a qual imaginamos que não deveríamos estar. Infelizmente, um reino cujo Deus foi um servo tem súditos que querem ser reis. Quando isso acontece, nessa vida, a Bíblia diz que um dia nós vamos reinar, mas não agora. Agora nós não somos reis. Agora nós devemos servir a Jesus. E quando agora, nós que tivemos um rei servo, queremos ser servos reis, nós criamos destruição no corpo de Cristo. Nós deixamos ele capenga. Nós deixamos áreas vitais do testemunho, da manutenção da vida da igreja, nós deixamos elas desguarnecidas, porque consideramos que o serviço é pequeno demais para nós. Eu o quê? Eu vou vir orar, vou vir no culto de oração? Culto de oração é para senhoras. Aquelas, as velhinhas, ó, o senhorzinho que não tem nada para fazer em casa, está aposentado, né? Aí ele vem no culto, né? O senhor Fernando fica lá, dando trabalho para dona, vem para o culto de oração. Essa é a maior mentira, esse é o maior engano. Todos nós estamos imbuídos nas bases da igreja, como está a oração. Todos nós somos responsáveis pelo serviço dela, pelos serviços mais simples. Eu vejo, às vezes, no final do culto, alguns irmãos se dispondo a fazer algumas coisas que ninguém pediu. Eles notam alguma necessidade e correm lá. Eles veem alguma pessoa precisando de algo e correm lá. Quando outros também vêm, mas talvez pensem assim, ah, já tem quem cuide, tem lá as senhoras é que cuidam dessa área, tem diácono, tem lá o caso, o pastor, ou fazer que nem o senhor Fernando me contou, que um pastor certa vez numa igreja pediu para um irmão orar, e a resposta do irmão foi, ora você que é pago para isso. O que é isso? Isso que é exacerbado nesse exemplo, às vezes nós fazemos em pequenos detalhes. Irmãos, sejamos servos uns dos outros. E lembremos que na igreja, o maior é aquele que serve. Vamos olhar as necessidades dos irmãos, vamos olhar suas fraquezas, vamos olhar o nosso orgulho que precisa ser entregue à cruz todo dia, precisa morrer todos os dias. E vamos clamar ao Senhor que nos faça bons servos, bons exemplos do cristianismo,
como Jesus é um bom exemplo para a nossa vida. Márcio, vem até aqui e ore por nós. E depois o pastor João vai dar prosseguimento ao nosso culto.
Senhor, obrigado porque a tua palavra nos ensina a sermos pacientes, a sermos humildes e, acima de tudo, a colocarmos tudo isso em prática. Ajuda-nos a sermos exemplos, a fim de que o teu nome seja engrandecido, a fim de que o seu reino seja louvado, seja também engrandecido. Abençoa nossa igreja para que isso seja uma realidade aqui, para que tenhamos pessoas humildes, para que tenhamos pessoas pacientes e para que tenhamos pessoas que deem um bom exemplo de vida cristã. É em nome de teu filho que oramos por isso. Amém.